transformar a educação de fato na prioridade.
É uma tentativa de aumentar os recursos para a educação pública.
Quando todas as crianças forem educadas, são elas.
Está no ar Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física da UFMG.
8 de janeiro de 2008, está entrando no ar o nosso primeiro programa do ano, Pensar Educação, Pensar o Brasil. Então, para começar com poesia, nós queremos dedicar a você esta poesia de Mário Quintana, das Utopias. Se as coisas são inatingíveis, ora, não é motivo para não querê-las. Que tristes os caminhos, se não for a mágica presença das estrelas. E é com poesia que nós queremos ter a sua companhia ao longo de todo o ano. No mês de janeiro, os nossos programas serão gravados, por isso não dá para você participar hoje. Mas nós voltaremos ao vivo no dia 12 de fevereiro. Enquanto isso, em janeiro, você vai curtindo programas que nós gravamos para você aqui na nossa rádio UFMG Educativa. E o programa de hoje, ele, como é o primeiro, vai ser também um pouco diferente. Nós estamos aqui no estúdio da rádio UFMG Educativa e vamos fazer um programa sobre o nosso próprio programa. A equipe toda está reunida aqui no estúdio. Estamos até um pouco apertados aqui, né, Luciano? E a ideia é conversar um pouquinho sobre a experiência que tem sido essa nossa de realizar um programa educativo nesta rádio. Como a rádio, ela também tem um caráter experimental, ela tem sido para nós importante para a formação dos nossos estudantes e a nossa própria, que somos professores aqui da UFMG. Então, o nosso programa de hoje é sobre isto. Todo mundo vai dar a sua opinião, vai falar um pouco das suas experiências, vai falar um pouco disso que o Mário Quintana nos diz aqui, da mágica presença das estrelas. Assim nós pensamos o nosso programa. Boa noite, Luciano.
Boa noite, Tarcísio. Seja bem-vindo a 2008.
Obrigado, já estamos aí, ó. Mais um ano para viver intensamente as nossas coisas, as coisas que nós gostamos de fazer. Que seja um ano de encantamento.
Isso mesmo. E falando de encantamento, acho que a ideia do programa do ano passado que nós fizemos e esse primeiro programa agora refletindo sobre a experiência, parece que uma das coisas mais difíceis para a gente, para mim pelo menos, como uma experiência há muitos anos de professor, é a ideia de que não é possível e não é necessário e não se pode pensar o rádio como lugar onde você vai dar aula. A gente que está escolado em dar aula, né? Essa é a nossa atividade cotidiana, vir para o rádio muda essa frequência. Nós não podemos e nem queremos dar aula aqui para o ouvinte. Então acho que essa ideia marcante que nós discutimos com a própria equipe aqui da rádio UFMG Educativa, é uma rádio educativa que tem que educar, mas não é dando aula. Acho que esse é um primeiro grande aprendizado do ano passado, que eu acho que esse ano a gente pode exercitá-lo mais.
Com certeza. E você, Larissa Assis Pinho, estudante do mestrado em Educação da Faculdade de Educação, como tem sido para você participar desse programa?
Boa noite. Acho que tem sido uma experiência muito interessante, muito bacana, um aprendizado, acho que toda semana. É interessante isso que o Luciano dizia da rádio, que a gente não pode pensá-la como algo para dar aulas. E eu acho que o último programa do ano passado, nós falávamos da rádio e da possibilidade de produzir e de aprender com a produção e pensando juntos os programas de rádio como um processo educativo diferenciado daqueles da rádio como uma possibilidade de dar aulas ou de transmitir conteúdos e tal. Acho que o maior aprendizado é produzir juntos, nós próprios, acho que cada semana.
E é por isso mesmo que uma das nossas ideias para este ano de 2008 é colocar na página do nosso projeto todos os nossos processos de elaboração do programa. Como que nós pensamos as matérias, como que as matérias ficam preparadas, depois o que foi ao ar. Os programas já estão disponíveis, os programas que foram gravados em 2007, veiculados em 2007, já estão na nossa página. E agora nós queremos ampliar, colocar lá todo o nosso planejamento, para a gente depois fazer a comparação entre o que nós planejamos e o que nós conseguimos realizar no ar. Não é, Carolina Mafra?
Pois é, para mim, como aluna do mestrado em educação, essa experiência está sendo muito gratificante e enriquecedora, porque nós ficamos lá na linha de história da educação, pensando o teatro, no meu caso, né, como instrumento de educação no século XIX, e muitas vezes não refletimos sobre hoje. E aí, eu vou me formar uma educadora, uma mestre em educação. E está sendo uma oportunidade para discutir essas questões de hoje. Como a Larissa falou, cada semana um aprendizado com relação à rádio, com relação às questões da educação no Brasil. E é isso.
Muito bacana. Então, Luciano?
Não, eu acho que o que a Carolina Mafra fala nos indica pelo menos um duplo desafio que nós também enfrentamos aqui no dia a dia do programa. O primeiro é entender e fazer rádio. Isso significa que nós temos que minimamente lidar com as questões postas para a educação nos dias de hoje. Isso, para nós que estamos pesquisando, sobretudo, o século XIX, início do século XX, é um problema a mais. É um bom problema, mas é um problema a mais, que é de nós dialogarmos continuamente com o tempo presente, com as questões hoje. Acho que esse é um desafio que nós temos enfrentado, mas ele se coloca e se renova a cada semana, a cada entrevistado ou entrevistada que senta aqui numa das cadeiras aqui do estúdio.
É um belíssimo desafio. Então agora, já falamos de poesia, já falamos das nossas primeiras experiências, vamos ouvir uma música, Catarina Flister. O que você preparou pra gente nesse primeiro programa do ano? Qual será a primeira música que vamos ouvir?
Bom, a primeira música que vamos ouvir é de um compositor nascido em 1905, chamado Ismael Silva, que foi um sambista muito importante na história da música. Ele, junto com outros sambistas chamados os Bambas do Estácio, foram responsáveis pela criação da primeira escola de samba do Rio, que se chamava Deixa Falar, e foi fundada em 1928. Nós vamos ouvir uma música composta por ele, interpretada por Jardes Macalé, chama Peçam Bis.
Eu agradeço essa atenção dispensada, é bem mais do que mereço. Se não gostarem, não digam nada a ninguém. Se não, os outros não vão me escutar também. Se não gostarem, não digam nada a ninguém. Se não, os outros não vão me escutar também. A todos que estão me ouvindo eu agradeço essa atenção dispensada, é bem mais do que mereço. Se não gostarem, não digam nada a ninguém. Se não, os outros não vão me escutar também. Se não gostarem, não digam nada a ninguém. Se não, os outros não vão me escutar também.
Você ouviu Jardes Macalé interpretando Peçam Bis, de Ismael Silva. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco estamos de volta.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Estamos de volta com o programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil, aqui na 104,5 FM, a UFMG Educativa. Hoje é o nosso programa especial, o primeiro programa do ano, continue conosco.
Pois é, e nesse programa especial nós estamos falando da nossa própria experiência aqui, professores e estudantes da UFMG, realizando esse programa para você. Carolina Mafra.
Eu só queria comentar que um outro desafio para nós é fazer desse espaço do programa um espaço de conversa com as pessoas, com os professores, com pais de alunos, com pessoas interessadas com a educação. E esse desafio eu não sei se a gente conseguiu durante esse ano que se passou. Assim, ficamos muito falando com nós mesmos, assim, com pessoas da academia. E esse apelo é mais para os ouvintes, você que está aí nos ouvindo, ajudem a gente a construir esse programa, que ele é um programa para debater a educação no Brasil, junto com professores, alunos.
Muito, muito boa a sua observação, Carolina. E eu avalio que nós chegamos, em parte, no nosso objetivo de conversar com as pessoas que lidam com a educação, professores, professoras, estudantes. Mas acho que nós precisamos avançar muito nisso. É por isso que, naquele seminário que realizamos em 15 de dezembro do ano passado, né, quando nós pensamos assim, o que vamos fazer em 2008, a ideia é justamente essa que você está indicando. Nós precisamos nos aproximar mais das escolas, nós precisamos ouvir mais os professores e as professoras, nós precisamos nos aproximar mais dos sindicatos. Haverá um programa em janeiro gravado com o presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, o Simpro, da rede particular. Já é uma primeira aproximação, mas esse é um caminho que nós temos que percorrer de fato. Sindicatos, também com as escolas públicas, especialmente aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, com o pessoal das secretarias municipais de educação, da Secretaria Estadual de Educação. Esse é um bom desafio, eu diria, para esse ano de 2008. Então, agora vamos ouvir quem? Rosana Bebiano? E aí, Rosana, você que chegou, já estávamos no ar. Como tem sido para você a participação no programa?
Bom, quando o Tarcísio me convidou para poder participar desse projeto, Pensar Educação, Pensar o Brasil, eu sabia que seria assim, uma oportunidade muito aprendizado, mas eu tenho me surpreendido a cada dia. Eu acho assim, que muito desse sucesso do programa não é só pela competência das pessoas, mas é porque a equipe é multidisciplinar. Então, cada um tem a contribuir dentro da sua área e tem tornado as discussões muito úteis e assim, boas para todo mundo. E eu acho que essa experiência com o rádio eu vou levar para a minha formação, com certeza, na minha atuação dentro das escolas. Acho que vai ser um grande aliado aí na minha formação como professor e na atuação também.
A Rosana Bebiano é aluna da Escola de Educação Física. Isso. E este ano de 2008 inicia o sexto período do curso. E agora, pela primeira vez, você, ouvinte, vai conhecer a voz daquele que atende o nosso telefone, que é o Hércules Santos, ele que foi aprovado no programa de mestrado da Faculdade de Educação. E pela primeira vez ele vai falar aqui no nosso programa especial de hoje. Hércules, para você, o que tem significado este nosso programa?
Bom, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Bom, o que eu posso passar, né, para os nossos ouvintes aí é na atuação nesse programa, principalmente a minha participação que está ligada mais à produção do programa, às partes técnicas do programa. Nós que viemos, né, aí estamos envolvidos, escolhemos para a profissão a área acadêmica, é uma experiência totalmente nova. Vocês que estão aí nos ouvindo não imaginam o que demanda trabalho para poder colocar toda terça-feira no ar para vocês o nosso programa. trazer essas discussões e tal. É muito empenho, é muito trabalho, é muita dedicação de toda essa equipe que participa do programa. Como a Rosana disse, isso vem dessa unidade, dessa competência de todos que participam desse programa. E é uma coisa, assim, gratificante a cada dia que a gente consegue colocar um programa no ar e levar a vocês que estão nos ouvindo aí de qualquer lugar do Brasil e também fora do Brasil também, infelizmente.
Coisa boa, né? Também pela primeira vez, vocês vão ouvir a voz de Carolina Mostaro, que ao longo do ano foi uma das produtoras da sessão Educação e Mídia. E também Educação e Cultura. Então, Carolina Mostaro, que assim como o Hércules, acaba de ser aprovada no nosso programa de mestrado em Educação na Faculdade de Educação. Como é para você, Carolina Mostaro?
Bom, para mim, acho que é uma experiência muito diferente. Acho que eu endosso tudo que todo mundo já falou. Mas o que eu queria acrescentar e levar um pouquinho mais para o ouvinte é um pouco mesmo do processo de produção, que acho que foi com o que eu mais me envolvi nesse ano. Acho que foi um aprendizado muito grande a gente sentar várias pessoas juntas para discutir sobre um tema, para se esforçar, para escutar o outro, para escutar o argumento do outro, para produzir um texto. De repente a gente gasta um dia inteiro para produzir um texto que vai ao ar em 10 minutos, né? Então, acho que para mim um grande aprendizado está sendo esse, está sendo pensar junto, produzir junto alguma coisa.
Você me fez lembrar de uma observação que o Luciano fez no seminário que realizamos no dia 15 de dezembro. E o Luciano falou assim: foi muito bom, nós conseguimos dar conta das nossas expectativas com o programa, porque nós fizemos juntos. Uma equipe que está envolvida na elaboração aqui do nosso programa, dos seminários mensais na Faculdade de Educação. Então, essa dimensão que você traz do coletivo, do fazer junto, é mesmo fundamental, não é?
Isso para mim foi um aprendizado enorme, assim, que eu vou levar para sempre.
Então tá, e já que estamos todos estreando aí na fala, agora quem vai falar é o estudante de Educação Física, que este ano de 2008 vai começar o quarto período, o terceiro período da Escola de Educação Física, que é o Diego Alves. Diga, Diego.
Boa noite, Tatá. Boa noite, ouvinte, pessoal o resto do pessoal do programa. O que eu gostaria de falar sobre a minha experiência com o Pensar Educação, que foi muito mais ouvindo no início, de quando o programa começou. Eu tô ouvindo aí desde o primeiro programa, que eu lembro de antes do projeto começar.
Aliás, deixa eu te interromper, porque isso é preciso dizer. O Diego foi um nosso assíduo ouvinte desde o primeiro programa, nunca perdeu nenhum dos programas. Quando eu disse em sala de aula, olha, vai ter o programa, ele começou ouvindo e foi o primeiro ouvinte que ganhou um livro. Então ele saiu depois da condição de ouvinte para a condição de membro da equipe e agora já está aqui conosco produzindo e apresentando o programa, não é, Diego?
Isso aí, e estou muito feliz de poder estar nessa condição. Acho que estar ouvindo o programa foi muito legal e teve suas contribuições, mas agora poder estar aqui produzindo e estar do outro lado, que eu nunca imaginei que poderia, mas está sendo também uma experiência muito legal.
Então tá bom. Vamos ouvir agora, Catarina, mais uma música? Ou você quer primeiro fazer o seu depoimento também? Ou você anuncia a música e faz o depoimento depois? O que você está preferindo?
Vamos agora ouvir Elis Regina, Como Nossos Pais.
Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso cuidar do meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens, para abraçar seu irmão e beijar sua menina na lua. É que se fez o seu braço, o seu lábio e a sua voz.
Você ouviu Como Nossos Pais, de Elis Regina. Esse é o programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Eu sou Catarina Flister e estive com você durante o segundo semestre de 2007. Foi muito prazeroso saber que existe você, ouvinte, participante do nosso programa. Gostaria de falar que eu também sou programadora musical da noite e serei programadora da tarde. Por favor, escute o programa.
Tá bom. Então, aquela música Como Nossos Pais, ela foi escrita pelo Belchior, que é um dos grandes compositores brasileiros, pessoal do Ceará, né? E cantada nessa versão inesquecível pela Elis Regina, que, como diz o Rolando Boldrin, já viajou fora do combinado, né? Matheus Cruz e Zica, você que está conosco desde o primeiro programa, estudante do programa de pós-graduação em educação da faculdade. E aí, conte para nós a sua experiência.
Bem, Tata, tem sido, primeiro, boa noite, ouvinte. Tem sido muito interessante participar desse programa para mim. Eu imaginava que quando eu entrasse na universidade eu iria só ler e escrever, mas agora eu vi que também é possível fazer rádio aprendendo. Eu que faço pesquisa em história da educação, a gente sempre comenta que temos que fazer boas perguntas às nossas fontes, fazer boas perguntas. E eu sou entrevistador do programa, e eu sou sempre forçado a toda semana fazer boas perguntas aos entrevistados que nós temos. Então, tem sido para mim muito bom, para a academia, para a minha formação, para o meu trabalho, tem sido muito bom.
Muito legal, Matheus. Entre outras características do Matheus, esse é um programa especial, então eu posso dizer isso, Matheus é um grande imitador, né? Então, ele imita Silvio Santos, ele imita mais quem, Matheus?
Lombardi.
Pois é, estudante lá do mestrado, para mostrar para vocês aqui a nossa equipe que tem outras características também. Infelizmente, não está aqui no programa entre nós hoje o outro professor que coordena esse projeto, que é o professor Emerson de Amorim. Mas tenho certeza que ele tem também uma experiência muito positiva. Aqui, nós já estivemos juntos no programa Favela em Sintonia com a Educação, na Rádio Favela, 6 anos atrás. O professor Emerson também tem uma importante contribuição, porque ele criou e mantém a Rádio WebFi. E então é uma figura importante. Hoje não está aqui. E quem está lá do lado de fora do estúdio e que preferiu continuar lá quietinha é uma outra produtora do nosso programa, que é a Ana Carolina Mendes. Ela é estudante do Colégio Técnico da UFMG e participa conosco já quase desde o início, e ela nos ajuda muito na agenda, né? Junto com Rosana Bebiano e com o Diego Alves. Então, ela aqui também nos ajuda na produção do nosso programa. Também não está entre nós hoje aqui o estudante do mestrado em Educação, Miguel Faria. Ele está viajando para Juiz de Fora, ele que é também professor de Educação Física. Professor Luciano, você estava aqui fazendo sinal de quer falar, então... Por favor, fale.
A língua coçando, né, Tarcísio? Como nós estamos, então, falando dessa ideia de fazer uma avaliação e, ao mesmo tempo, apresentar o programa para esse ano, o que nós vamos fazer, eu acho que dois outros grandes desafios que nós enfrentamos o ano passado e acho que não resolvemos definitivamente, acho que é preciso investir mais, um deles é relacionado à questão da nossa própria relação com a mídia. Eu acho, nós discutimos muito isso entre nós, como que nós aprendemos muito a ler textos, a discutir os textos, mas quando a gente passa do texto para as mídias de um modo geral, seja a televisão, o próprio rádio, mas mesmo as revistas e jornais, a gente tem mais dificuldade. Então, acho que no início do programa, o ano passado, nós patinamos, fomos num crescendo, como se diz, eu acho que incorporando mais a ideia de uma análise crítica da produção midiática sobre educação, e acho que nós chegamos no final do ano bem melhores do que começamos. Mas eu acho que esse ano a gente tem que avançar mais nessa discussão, que afinal é o lugar de onde a gente fala, e nós temos que ser os primeiros críticos sobre aquilo que nós fazemos, que é nós fazemos uma mídia, discutimos mídia, e isso a gente tem que fazer cada vez melhor. Um outro me parece, algo que já foi chamado a atenção, que é a questão da interdisciplinariedade. Eu acho que nós, quer dizer, algo que é forte na equipe do programa, e que nós temos que avançar mais. Acho que nós partimos do ano passado de uma constatação que foi interessante para nós, acho que nós temos que exercitar mais isso esse ano, é que há um distanciamento, em geral, um distanciamento grande entre aqueles que entendem de educação e aqueles que entendem de comunicação. E acho que é preciso diminuir essa distância, é preciso que nós, que lidamos com a educação, possamos entender mais da comunicação, afinal, nós estamos num mundo que é atravessado continuamente pelos processos de comunicação, sobretudo que a gente está falando aqui, midiáticos, e então essa dimensão. Mas é preciso também, eu acho, que nós dialoguemos mais com os colegas da comunicação, ou que os colegas da comunicação se disponham a dialogar mais conosco sobre essa questão tão fundamental na sociedade contemporânea, que é a educação e na sua relação com a comunicação.
Eu acho que essa questão que o Luciano coloca, dessa dificuldade nossa de pensar a mídia com um olhar mais crítico, acho que ela parte de uma questão que é o nosso lugar, mestrandos em educação, que tem um peso, né, assim, da gente ter que entender de tudo, de ter que saber dizer sobre todas as questões que a mídia aborda. E eu acho que isso a gente vai aprendendo à medida que as pessoas participarem do programa, porque nós não entendemos de tudo, não sabemos tudo e é impossível dominar todos os assuntos que a mídia aborda. Eu acho que a partir do momento que as pessoas passarem a participar mais do programa, falando, dando opinião, discutindo com a gente começa a ficar mais livre e esse peso vai aliviando.
Muito bom. Então, voltamos daqui a pouquinho com mais uma rodada aqui sobre a nossa experiência na Rádio UFMG Educativa, sobre o programa Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Estamos de volta com o programa Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Eu sou Catarina Flister.
Então, vamos agora dar continuidade aqui à nossa conversa. Luciano?
O Matheus falou no bloco anterior sobre a necessidade de fazer perguntas interessantes, inteligentes para os nossos entrevistados. E essa é uma função que você tem ocupado aqui muito. Eu queria, então, tentar fazer uma pergunta interessante e inteligente para você, que é para você, o que tem sido fazer o programa?
Olha, eu tive uma experiência muito marcante, muito tocante na Rádio Favela, aqui em Belo Horizonte, onde eu participei de dois programas. Um chamava-se Peladinha na Favela, que era sobre esporte amador. E o outro, junto com o professor Emerson Jamborim, que está conosco aqui, o programa Favela em Sintonia com a Educação. E nós encerramos essa experiência em 2001. E eu estava com o coração apertado desde então, porque essa é uma coisa que eu adoro fazer. E quando você, o ano passado, Luciano, falava desse projeto maior, que é o Pensar Educação, Pensar o Brasil, com as suas diferentes ações, os nossos seminários lá na faculdade, as pesquisas, as publicações, e você então falou, quem sabe a gente tem também um programa no rádio, já que a UFMG tem essa rádio maravilhosa, por que a gente não ocupa aquele lugar também? E aquilo em mim despertou assim, ó, esta é a oportunidade, esta de retomar a ideia de termos este veículo que é o rádio para usá-lo na direção de fortalecer a educação pública, o debate sobre educação no nosso país. E eu disse naquele seminário em dezembro que eu vou dizer agora, em 2007, essa foi uma das experiências mais encantadoras que mais me motivaram fazer na universidade. O Manuel de Barros tem uma poesia que ele fala sobre importâncias. E lá pelas tantas da poesia, ele diz assim: há que se medir as coisas pelo encantamento que as coisas produzam na gente. Então, a minha medida é esta, é a do encantamento. Eu estou completamente envolvido com esse projeto. Eu amo de paixão esse nosso programa e a ideia é trabalhar para que ele fique cada vez mais interessante. Então, para mim pessoalmente, é uma maneira muito agradável e muito importante de realizar o meu trabalho aqui na UFMG. Então, para mim é um prazer com todas as mobilizações que o Hércules falou, né? Colocar um programa de uma hora no ar é uma semana inteira preparando, é uma semana inteira agradável. A todo instante, alguma coisa que acontece me chama a atenção. Então, tudo no programa é lindo, é gostoso de fazer. E, junto com isso, as pessoas que estão aqui, faço um elogio aqui publicamente, são pessoas lindas, maravilhosas, com as quais vale a pena ficar junto. Vale a pena não é a melhor expressão, né? Dizer somente isso. É uma delícia fazer isso junto com vocês. Bom, então agora já falei, né? Quem sabe a gente discute um pouquinho sobre as nossas sessões. Por exemplo, o nosso programa ele tem 4 grandes sessões. A primeira é a da entrevista, depois nós temos a educação e mídia, temos também educação e cultura, que vão se alternando, e ao final do programa temos a agenda. Então, o nosso programa é composto desses 4 momentos. Talvez a gente invente algo diferente para esse ano de 2008, talvez a gente faça diferente alguma coisa, mas enfim, o ano passado, né? Vamos falar um pouquinho da entrevista, né? O ano passado nós realizamos ao todo 15 programas, de setembro a dezembro, e passaram pelo nosso programa o professor Carlos Roberto Jamil Cury para discutir educação e república, a professora Isabel Oliveira para discutir educação infantil, o professor Juarez Tarcísio Dairel para discutir educação e juventude, também o professor Marcos Vinícius Fonseca para discutir sobre a questão dos negros, educação e os negros. E então, nós temos aí uma boa medida do nosso programa. E eu fico perguntando para vocês, né? Que outros temas, que outros convidados, como é que nós podemos enriquecer esse tempo da entrevista? Quem é que quer falar?
Eu acho que deveria ser feito um programa sobre o Reúne.
Que era um dos temas que nós havíamos agendado para setembro do ano passado, quando o Reúne estava no auge da discussão, né? E eu concordo com você, é um tema importantíssimo, né?
Eu acho que a gente agora tem que fazer um pouco mais de contato com os professores do ensino básico, né? Os professores que estão aí fazendo projetos nas suas escolas, realizando seus trabalhos, trazer os problemas deles para o nosso debate, porque por enquanto estamos muito em casa, né? Conversando com os nossos colegas, né? Pesquisadores.
É isso mesmo, Carolina. Nós estamos falando disso, né? Precisamos trazer os professores e as professoras que estão nas escolas realizando os seus trabalhos. Talvez a primeira experiência de trazer um professor que está diretamente envolvido com a escola vai ser entrevista com o presidente do Sindicato dos Professores, que, aliás, vai ao ar na semana que vem, no dia 15 de janeiro. É um programa gravado, mas é essa aproximação necessária. Os professores virem ao nosso programa, ocuparem este lugar que é também deles. Não é, Luciano?
O ano passado nós tivemos pelo menos 2 experiências desse tipo. Numa para discussão da questão dos negros e educação, que veio a professora Maria do Carmo, junto com o Marcos Vinícius.
Isso.
E no outro, junto com o professor Fábio Martins, a professora, que não me recordo o nome dela aqui agora, também que tem a experiência de fazer rádio na escola dela ela participa. Agora, é muito pouco, né? Eu acho que são 2 participações, enfim, coincidentemente 2 mulheres junto com 2 homens naquelas ocasiões, mas eu acho que é pouco para o nosso programa. Acho que a gente tem que intensificar mais essa relação com os professores, ouvir mais os professores. Eu acho que a Carolina Mafra tem insistido isso, outros colegas têm insistido que é preciso ouvir mais esses professores. Sem, no entanto, eu acho, fazer algo que eu acho que é muito comum na área de educação, que é produzir uma certa separação. Quer dizer, eu acho que a ideia é integrá-los nessa dinâmica da discussão também acadêmica, que nós fazemos e sabemos fazer razoavelmente bem com os nossos colegas professores da universidade. Então, acho que não é fazer um ou outro, acho que ninguém propõe isso, mas é como integrá-los nessa dinâmica de uma discussão de alto nível, que é o que a gente tenta fazer aqui, propor, porque a ideia é integrar esses dois universos, mostrar que a produção acadêmica, sobretudo na área de educação e correlatos, ela tem uma relação direta com as práticas dos professores, mas que os professores também, falar da sala de aula, da escola, é um outro lugar, né? Nós falamos da universidade, os professores falam a partir da escola, e integrar esses dois lugares, na medida do possível, eu acho que é um dos grandes desafios do nosso programa.
Por isso, você, professor, que está aí nos ouvindo, você, professora, já se sinta convidado. Se tiver algum projeto, se tiver alguma ideia, nós estamos aqui para abrir o microfone para a sua experiência, para a sua opinião. Nosso telefone é 34095531 e nós temos também um endereço, que é o pensar@ufmg.br. Esse programa, professor, professora, é para você, não é para você. É um programa que quer conversar com você. Matheus?
Já que a gente está falando do bloco de entrevistas, eu acho que nós temos tido, ainda bem, uma participação razoável de professores que têm ligado e feito perguntas. Então,
isso
assim,
mesmo.
Não precisa de vir aqui falar com a gente. Pode ligar, como você ressaltou aí, deu o telefone. Continue ligando, eu queria fazer um apelo. Continue ligando para cá, fazendo perguntas que a gente vai botar no ar. Não é isso, Tarcísio?
Isso mesmo, sempre. Aproveitando, nós queremos dizer de um outro integrante do nosso programa que ajuda sempre ao Matheus na elaboração das entrevistas, já que estamos falando desse bloco das entrevistas, que é o Guilherme da Cruz Zica, que faz ciências sociais aqui na UFMG. Coincidentemente, é o irmão do Matheus, né? Trabalho em família também está aqui nos ajudando. Larissa Assis Pinho.
Eu ia dizer disso mesmo, da possibilidade dos professores entrarem em contato com a gente, não só para participar da entrevista, mas também de indicar temas e participar das sessões também, da sessão Educação e Cultura e da sessão Educação e Mídia. Porque eu falo mais da minha experiência na sessão de Educação e Cultura, que a gente pretende tratar de práticas culturais como práticas educativas e de tratar de projetos que são desenvolvidos por professores, sejam escolas ou seja fora das escolas, e de como que isso também pode ser importante para a construção da sessão Educação e Cultura.
Então agora passa lá para a Rosana para ela fazer o convite aos professores para que eles possam contribuir na agenda, né, Rosana?
Bom, é verdade, porque um dos desafios assim, da agenda, de fazer a sessão agenda, é da gente achar mesmo eventos que não têm uma certa visibilidade na mídia, porque a gente sabe que por vários interesses, existem eventos que estão na mídia e que vocês têm acesso com facilidade. Então, queria convidar o ouvinte a participar, a sugerir eventos para a gente poder colocar na agenda.
Especialmente o ouvinte professor e professora, né,
Rosana? Verdade. Eventos que sejam educativos também, não só shows e
visitas a museus, a bibliotecas, mas os projetos que estão acontecendo nas escolas. De repente, o professor está na escola fazendo o quê? Uma mostra de um trabalho que ele realizou na área de história, na geografia, na área de educação física, não é? Então, convidar para isso, ligar para dizer para a sua comunidade imediata: olha, estamos aqui na escola estadual, na escola municipal, na escola particular, tal, realizando este trabalho, queremos que você compareça, venha aqui dar sua opinião, venha aqui, não é? Então, abrir o microfone para que os professores divulguem seus trabalhos também. Diga, Diego.
Pois é, né, Tarcísio? E acho que, além de escutar as contribuições que os professores têm para dar para a gente pensar em educação, acho que a gente tem que abrir também para os estudantes, que têm um papel fundamental nesse trabalho que a gente vem desenvolvendo de pensar a educação e que são tão importantes se não mais que os professores nessa relação.
Se não mais, não. São todo mundo, todos são importantes, né, Diego? Mas você falou uma coisa muito legal. O Diego participa do movimento estudantil aqui na Universidade Federal, lá na Escola de Educação Física, é do Diretório Acadêmico da Escola de Educação Física. E, a esse propósito, Diego, nós temos uma estudante secundarista, né, do ensino médio, que participa da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Então, queremos que também, tanto o movimento estudantil da educação superior como da educação básica, tenham vez e voz aqui no programa. Então, quem sabe, nós convidamos a Camila Moreno para fazer parte aqui do nosso programa também, não é? Então...
Pois é. Vai falar, Luciano? Não, só queria enfatizar essa importância das sessões Educação e Mídia e Educação e Cultura, da participação do ouvinte, porque o nosso programa não é um programa de entrevista. A ideia das sessões é trazer, pelo menos no meu modo de ver, né? A ideia das sessões é trazer outras vozes para debater aquele assunto, aquele tema. E aí... Se tem um especialista falando, uma pessoa da universidade falando sobre o assunto, que venham os professores, os alunos, nas sessões Educação e Mídia e Educação e Cultura.
Isso, com certeza. É durante todo o programa e na agenda também. Em todos os momentos do programa, nós estamos aqui acolhendo a voz, a opinião dos professores, seus trabalhos e dos estudantes para a gente dialogar.
Nós estamos falando muito de professores, professoras, de alunos. Agora, um outro segmento do nosso público, pelo menos que nós, era a proposta do programa atingir, convidar a reflexão, eram os pais e mães de crianças, adolescentes que estão na escola, ou aqueles pais e mães que são cidadãos e querem discutir a educação no Brasil. Então, esse eu acho que o ano passado, algo também que chamou a atenção é que muitas vezes nós voltamos muito a nossa atenção para os professores, professoras, temas que são relevantes, e que eu acho que esse ano é algo que a gente talvez tenha que se dedicar também a pensar temas, convidados, abordagens que favoreçam o diálogo com os pais e com as mães, que afinal eles são uma parte interessada e fundamental para a democratização da escola, para a garantia de uma escola de qualidade, sobretudo uma escola pública de qualidade. Sem o concurso dos pais, isso não será feito, sem a participação dos pais. Então, se nosso programa tem esse horizonte, que é contribuir com a qualidade da escola no Brasil, nós não podemos deixar de discutir com os pais. E só, eu acho que...
E com as mães.
Isso, eu sempre estou... E uma outra dimensão é que eu acho que é legal do programa e faz parte, vamos dizer assim, da linha do programa de rádio, mas também do projeto como um todo, insistir ao mesmo tempo com os professores, disso nós estamos insistindo, mas falar com os pais, com os estudantes, mas não depositar nos professores a responsabilidade por tudo. Quer dizer, muitas vezes, todo mundo fala dos professores, tem que ser capacitado, etc., como se eles fossem os únicos e sempre os maiores responsáveis pela escola e, portanto, são responsáveis pelo fracasso da escola, pela qualidade da escola, etc. Eu acho que os professores são corresponsáveis com isso, com os alunos, com os pais, com o Estado, né? Então, como a gente discutir ao mesmo tempo com os professores, com os pais, com a comunidade em geral, a responsabilidade coletiva pela escola. Acho que esse é um desafio que a gente tem aí até 2022, que é a ideia do programa.
Muito legal. Esse é o programa Pensar Educação, Pensar o Brasil. Hoje, um programa especial dedicado a pensarmos o nosso próprio programa. Hoje é dia 8 de janeiro de 2008, é o nosso primeiro programa do ano, ele está sendo gravado, por isso que não dá para você hoje participar. Voltaremos ao vivo no dia 12 de fevereiro. Vamos ouvir mais uma música, Catarina?
Vamos ouvir agora João Pernambuco com Mimoso.
Thank you.
Estamos de volta com o programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, chegando agora ao seu final. Esse foi o programa especial, como vocês viram, gravado, e não poderíamos deixar de dar notícias do que está se passando na cidade de Belo Horizonte, também para provocar você que é de outra cidade a pensar o que se passa aí na sua durante esse mês de janeiro. Rosana Bebiano, o que temos então?
Bom, janeiro, mês de férias, então aproveite para visitar o Museu do Brinquedo. Esse museu funcionará de terça a sexta-feira, das 8h30 às 17h, e aos sábados, das 9h30 às 17h. A taxa cobrada para visitação é de R$ 5,00, e o visitante pode permanecer no espaço por tempo indeterminado. Além do acervo, você encontrará no Museu do Brinquedo uma área externa para brincadeiras, uma sala de oficinas e uma brinquedoteca. Você pode entrar em contato pelo site www.museudosbrinquedos.org.br ou pelo telefone 31-3261-3992. O endereço é Avenida Afonso Pena, 2564, no bairro Funcionários.
Rosana, eu já visitei o Museu do Brinquedo, já levei uma turma lá de educação física. É maravilhoso. Maravilhoso. É para todas as idades.
É verdade.
De 0 a 120.
É verdade.
Se não mais.
Uma outra opção interessante para o período de férias é fazer uma visita à Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte. Que esse eu posso falar, eu adoro. Lembro muito da minha infância lá no zoológico. Entre outras atrações, lá você poderá conhecer o Borboletário, onde assistirá a um vídeo sobre o mundo das borboletas e mariposas e interagir com o animal através de painéis educativos e informativos, viveiros de exposição, laboratório de largatas e horto. E continuando as comemorações do aniversário de Belo Horizonte, e em homenagem ao centenário de Oscar Niemeyer e a comemoração dos 110 anos da capital mineira, a Prefeitura de Belo Horizonte inaugurou em dezembro de 2007, na Casa do Baile, a exposição Inventar e Viver, Oscar Niemeyer em Belo Horizonte. A exposição tem o objetivo de mostrar o valor cultural das obras do arquiteto. Ela se estende até março de 2008 e é com entrada franca. Então aproveite as férias fazendo um passeio pela cidade de Belo Horizonte.
Obrigado, Rosana. Então, chegamos ao final desse primeiro programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, do ano de 2008. Todos nós aqui, juntos e juntas, desejamos que você tenha um ano especial. Para isso, faça com que ele seja especial mesmo. O que você pode fazer todos os dias para que o seu ano seja especial? Quem sabe, uma das coisas é ouvir o programa Pensar Educação, Pensar o Brasil, aqui na sua rádio FMG Educativa 104,5, toda terça-feira, às 8h05 da noite. Um abraço especial, um abraço para todos que estão aqui no estúdio. Quinta-feira, aliás, terça-feira que vem, o nosso programa será com o presidente do Sindicato dos Professores de Minas Gerais, o SIMPRO, um programa gravado também. Um grande abraço, estaremos juntos todo ano. Valeu, tchau, tchau.
Você ouviu Pensar a Educação, Pensar o Brasil, uma parceria entre a Rádio UFMG Educativa, a Faculdade de Educação e o Departamento de Educação Física da UFMG.